Alan, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Alan, como é que nós poderíamos definir taxa de juros?
Então, Adriano, tem muita informação desencontrada sobre esse assunto e até culturalmente já difundidas mesmo sobre as taxas de juros. E isso acaba causando várias confusões quando as pessoas têm que lidar com isso em temas práticos e também as autoridades. E acaba que as taxas de juros são vistas sempre como algo indesejado. E o resultado é que elas não são, como você bem adiantou, bem compreendidas. A ideia é que as taxas de juros, elas são uns preços, são preços, né, como quaisquer outros da economia. A gente pode analisar, algo que eu faço no estudo, analisar em termos pessoais. Imagina, você prefere hoje consumir, comprar um carro, uma casa, seja lá o que for, um eletrodoméstico, você prefere comprar hoje do que daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 20 anos. Todo mundo prefere isso, é óbvio. Então, você adiar essa decisão, evidentemente, tem um custo, você vai querer receber um preço por isso. E quem poupa faz exatamente isso. Ele adia uma decisão de consumo para poupar esse dinheiro e ele recebe algo em troca para passar esse dinheiro para alguém que quer consumir ou investir, no sentido de empreender, né, esse dinheiro no presente. Então, tem um preço que surge daí. E esse preço são as taxas de juros.
Agora, Alan, uma coisa que muitas vezes a população não entende é com relação aos juros que ela recebe e os juros que ela paga. Porque ao contrário do que vivenciamos na hiperinflação da década de 80, quando as nossas taxas eram muito altas, o Brasil hoje tem uma taxa de inflação rodando aí a casa dos 4,5% ao ano. Agora, vá usar o rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial. Aí você fica sujeito a juros de 300% ao ano. Aí o ouvinte ouve falar na taxa Selic, 6%. Aí que vai pagar o cartão de crédito é 13%, 15% ao mês. Fica uma confusão na cabeça do ouvinte. Por que a taxa de juros é tão alta no Brasil?
Sim, realmente a taxa de juros não é baixa, é muito alta realmente no Brasil. A questão aqui, a solução não é você tentar na marra segurar essa taxa de juros, impor um preço máximo, um limite para essa taxa de juros, porque isso vai causar uma série de descoordenações econômicas, vai faltar crédito, evidentemente, não tem como você manter um preço abaixo do que seria o natural do mercado para dadas situações, que existem várias taxas de juros, não é uma única exclusiva. Então, isso vai causar uma série de distúrbios na economia que vai ser pior para a população inteira e principalmente para as pessoas com menos condição, que são as que vão, as últimas a ter esse crédito. O que você citou agora está relacionado aos spreads bancários, que são a diferença entre a taxa que o banco cobra e a taxa Selic, digamos que a taxa básica da economia, que ali é definida pelo Bacen. Então, quando o banco vai captar o recurso, ele está relacionado normalmente à taxa Selic, ele paga isso, e na hora que ele reempresta, que é a gente no Brasil... Brasil, praticamente todos os lugares do mundo, opera pelo sistema de reserva fracionários. Então, o banco pode emprestar até além dos depósitos que ele recebe. Esses empréstimos deles, os juros cobrados, são diferentes, evidentemente, do preço de contratação, do gasto dele. Essa diferença são os spreads. E esses spreads são tão altos assim por uma série de fatores estruturais do nosso país que têm que ser corrigidos, urgentemente têm que ser corrigidos. E eu trato de cada um deles no estudo, e eu destaco quatro principais, sendo que o primeiro é a baixa concorrência do setor bancário, que funciona basicamente como um cartel, e a culpa, por incrível que pareça, não são dos próprios bancos, é da regulação, que é excessiva demais. Então, ficam poucos bancos, os bancos, obviamente, eles influenciam nesse sentido, porque é interessante para eles manterem ali o poder de mercado, mas existe uma série de regulações que impedem a entrada de novos competidores. Isso, felizmente, está começando a mudar. O Bacen vem permitindo uma certa desregulação nessa área, permitindo a entrada de fintechs, criando algumas alternativas de empresas como a empresa Simples de Crédito recentemente. Então acaba que o Bacen tem consciência disso e está trabalhando para tentar aumentar a concorrência nesse setor. Outro grande ponto aí nos spreads está relacionado à insegurança jurídica. E isso é algo que é pouquíssimo debatido e que muitas vezes a população não tem nem consciência. E esse é apontado tanto pelos bancos quanto pelo Bacen como um dos principais motivos pelos spreads tão elevados. Isso porque o judiciário aqui no Brasil, ele é muito leniente com o devedor. Então, os bancos têm que fazer provisões altíssimas contra calotes para compensar o risco de não receber. Então, uma pessoa, qualquer pessoa que empresta dinheiro, você espera receber esse dinheiro. Se você tem um risco maior de não receber, você vai, evidentemente, cobrar um valor maior, seja um preço maior, um juros maior, para emprestar esse dinheiro. Com o banco não é diferente. Daí que os juros no cartão de crédito, no cheque especial e até em várias linhas de empréstimo são altíssimos. E um terceiro ponto, que está relacionado aos custos de intermediação financeira, que foi apontado até pelo relatório do Bacen como as maiores causas, e eles estão relacionados tanto a essas provisões contra inadimplência, que eu acabei de citar, por causa da insegurança jurídica, quanto com despesas administrativas, carga tributária, que estão totalmente relacionadas com a alta burocracia do Brasil, né? Que a gente sabe muito bem como funciona a burocracia administrativa, contábil, tributária, e impostos e tudo isso que os bancos têm que arcar, assim como qualquer empresa, qualquer cidadão, então aumenta o custo. E, por fim, tem o papel do governo, que é algo que a gente está debatendo muito atualmente aí na cena nacional, com reforma da Previdência, etc., porque quando o governo não paga, não arrecada impostos o bastante para pagar os próprios gastos, ele não consegue arcar com os próprios gastos pela sua arrecadação, ele tem que consumir poupança privada, ou seja, dinheiro que seria encaminhado na forma de crédito para a população, e faz isso financiando, emitindo títulos de dívida, que são aí os títulos que o Tesouro Nacional negocia, e ele vai financiando essa dívida e vai virar uma bola de neve, porque ele precisa refinanciar as dívidas depois e tal. Então isso acaba consumindo todos os recursos disponíveis, que seriam disponibilizados na economia, e aumenta não só os juros na forma de spreads, pelos motivos que eu já citei, mas também os juros básicos, a Selic. Okay. Então são todos esses fatores que têm que ser corrigidos.
Nós estamos conversando com Alan Coelho Duarte, consultor legislativo do Senado, autor do estudo Você Realmente Sabe o que São Juros? Esse estudo você pode obter na internet, senado.leg.br/estudos. Alan, nós entendemos aqui a questão dos juros, porque eles são altos, tem vários fatores e tal. Agora, você falou aí de, por exemplo, do imposto, digamos assim, que os bons pagadores acabam arcando por conta da inadimplência. Agora, recentemente, teve a questão aí do fortalecimento do cadastro positivo. Ou seja, os bancos agora vão saber. Pelo menos a gente espera isso. Quem são os bons pagadores? Será que isso pode ajudar na redução dos juros aqui no Brasil para que tenhamos taxas, digamos assim, mais civilizadas, pelo menos para os bons pagadores?
Sem dúvida. Essa questão do cadastro positivo foi muito boa, é válida, vai ter uma facilidade, vai existir uma facilidade muito maior para se verificar realmente quem são bons pagadores e quem são os que estão recebendo esse subsídio cruzado aí a custo dos bons pagadores. Então, a tendência é que isso ajude, sim, a diminuir um pouco as taxas de juros para essas pessoas. Mas, como eu disse, como eu elenquei, são vários fatores relacionados. Então, não só isso vai resolver todo o problema, mas sim é um ótimo avanço.
Ok, no finalzinho aqui da nossa entrevista, Adriana, eu gostaria só de dizer que o Alan, ele, além de consultor do Senado Federal também, e eu sou apaixonado por finanças, investimentos, acompanho uma série de gente.
Na verdade,
que
você é um player do mercado.
Não, falta muito para isso. Eu acompanho o Alan também, e o Alan tem sempre algumas informações interessantíssimas pelo Instagram dele. Parabéns, Alan, um abraço e obrigado pela sua participação aqui.
Parabéns, recomendo para os nossos ouvintes, senado.leg.br/estudos. Muito obrigado, Alan.
Siga o Alan no Instagram, que você vai aprender muito mais.
Ah, legal. Show de bola.
Valeu, bom dia.